Xablau.
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 Uma conversa com pessoas incríveis.
Ok, galerinha. Mais um Xablau ágil. E, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, né? Entre a galera que começa a estudar agilidade, mas trabalha em empresas mais tradicionais. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura ágil. Eu sou o Léo Fernandes e eu quero saber um pouquinho mais como fazer essa transição.
Olá, sou Júlio César e o objetivo da cultura ágil é transformar a empresa em uma organização adaptativa.
E eu sou o Romário Souza e eu acredito que a cultura ágil traz novos hábitos para a vida das pessoas, principalmente deixando elas mais inovadoras.
Olha, só frase bonita hoje, hein, galera?
Arrasou demais, viu?
A gente tenta.
O Tibrante não está aqui conosco hoje e o Romário voltou, né, Romário? Faz tempo que você não grava com a gente.
Eu tava sentindo falta já estar aqui com vocês, já tá gravando e realmente passando... nesse momento de bate-papo e passando momentos bem agradáveis com todos vocês.
Boa. Julião, se apresente um pouquinho, cara. Fala um pouquinho do seu trabalho pra galera te conhecer.
Então, cara, eu sou goiano, moro aqui em Brasília já tem uns... Acho que vai fazer 10 anos já, depois de um certo tempo a gente até perde as contas. Formado em recursos humanos, pós-graduação em gestão de projetos, algumas certificações aí com a Agilis também, com o pessoal da Agile People Brasil. No momento não estou atuando na área de recursos humanos, mas a gente sempre está buscando a recolocação e tentando disseminar o conhecimento que a gente tem dentro das possibilidades que a gente tem também, né?
Boa, que legal, cara, que legal.
Eu acho que a gente pode estar iniciando, né, falando o quanto é difícil, né, a gente perceber a mudança de uma cultura dentro de uma organização. Acho que foi até um dos temas que a gente tá tocando na sexta-feira no almoço da Agile People Brasil, né, Júlio?
Sim.
Que as organizações têm uma dificuldade imensa e eu percebo que muitas organizações iniciam o processo de transformação ágil esquecendo desse aspecto cultural da organização que envolve todos os valores, os comportamentos dos colaboradores. E aí acontecem alguns gaps no processo de transformação ágil nas organizações. Isso gera alguns transtornos em todo o processo. Mudar hábito não é fácil, né? É difícil, né? A gente percebe isso. Tem tanta teoria aí que fala que para mudar hábito precisa de um mês fazendo aquela atividade, 2 meses, 3 meses.
Sim, sei quantos dias, né?
Isso. Eu acho que é muito difícil a gente determinar um tempo assim, mas tem que ser trabalhado e entender como é que vai ser essa mudança é o principal nesse processo de mudança de cultura dentro de uma organização para uma perspectiva de um modelo mais ágil.
É, até porque se você quiser mudar a cultura, alguma coisa, você não vai querer mudar diretamente a pessoa, né? Você tem que fazer um meio, fortalecer o ambiente para que essa cultura, essa nova cultura seja alterada, né?
Boa.
Geralmente quando eu entro numa organização ou modo de emprego, alguma coisa assim, aí você chega e tem aquele momento para respirar, né? Tá, como é que as coisas funcionam aqui? E às vezes a cultura não tá explícita, você não sabe como é que funciona. Então você vai observando os hábitos das pessoas. E às vezes os hábitos das pessoas não é necessariamente a cultura daquela empresa. Às vezes a cultura da empresa não tá explícita. Geralmente você não tá aplicando no seu dia a dia, na sua tomada de decisão, a cultura da empresa, mas sim os hábitos, vícios que foram criados dentro daquela empresa, que não necessariamente tem a ver com a cultura definida pela empresa.
Mas afinal, quem define a cultura de uma empresa? É o CEO, toda a galera junta? Traz essa reflexão aqui.
Então, eu percebo que normalmente o CEO tem uma certa... tem uma mega influência em todo esse processo da cultura, mas quem vai propagando, vai escalando a cultura são as pessoas que fazem parte da organização. Então, por exemplo, eu percebo que em grandes organizações, por mais que tenha aqueles valores determinados, os comportamentos esperados daqueles valores hoje, as pessoas meio que não têm uma definição 100% clara, tipo, o que acontece, aqueles comportamentos em relação àqueles valores em toda a organização. Por exemplo, empresas com 10 mil, 15 mil colaboradores. Então, a gente percebe que são mini-empresas dentro de uma grande empresa. E, às vezes, em cada mini-empresa já tem uma cultura meio enraizada diferente uma da outra, em alguns aspectos. Mas sempre tem uma essenciazinha, uma visão mais geral do todo. Mas a liderança tem uma... O CEO e a liderança tem uma mega influência nesse processo.
Como é que você acha, Romário? Como é que a segurança psicológica é necessária para a gente trabalhar essa cultura ágil dentro da empresa, né? Porque, às vezes, as pessoas querem fazer uma alteração, querem fazer algo diferente, mas tem medo de errar, né?
Isso.
Ter essa segurança para fazer uma mudança brusca.
É.
Não brusca, né? Mesmo que seja pequena.
A segurança psicológica hoje é um tema bem alto, né? Dentro de cultura da organização, né? Principalmente cultura ágil. E assim, eu lembro que umas pessoas me questionaram sobre a perspectiva de cultura. Por que, né, a cultura ágil? Por que tem que ser nesse aspecto de agilidade? E aí eu comentei que o modelo ágil, ele acaba trazendo um processo de se adaptar com mais facilidade às mudanças que o mercado hoje proporciona pra gente, né? O modelo tradicional, infelizmente, ele não tem essa adaptabilidade tão prática, vamos dizer assim, nem o processo de inovação. O que eu mais aprendi até na escola, quando é ensino infantil, ensino médio, faculdade, é que eu preciso sempre acertar e não errar, porque errar é ruim. E a gente sabe que no modelo ágil, a gente pode errar, mas errar pequeno para estar aprendendo com esse erro e estar cada vez mais aprimorando e se desenvolvendo no processo de inovação. Eu aprendi na escola que eu tinha que decorar o que tinha escrito num livro para responder numa prova. Se tivesse diferente, por mais que tivesse teoricamente certo, o professor poderia não aceitar. No mundo ágil não é assim, né? A gente pega o modelo que tem, olha esse modelo e adapta para a realidade daquela empresa naquele momento. E naquele momento, daqui a um mês, pode ser totalmente diferente, né? Então, ter segurança psicológica para os colaboradores é de extrema importância para que eles tenham a possibilidade de testar coisas novas, de trazer as suas ideias, de expressar diferentes perspectivas para melhorar uma organização. Mas se a empresa não trabalha isso, complica.
É verdade. E o Romário tem local de fala aí, né? Estudante de psicologia, né, Romário?
Isso. Graças a Deus, finalizo já, daqui a um ano, tô me graduando, com fé em Deus.
Amém.
Amém, Jesus seja louvado. E aí eu falo, o quanto é importante a gente tá diminuindo algumas perspectivas dentro das organizações. O que eu mais escuto hoje, até, envolvendo segurança psicológica, é, Romário, eu tenho reuniões das 8 da manhã até as 6 da noite, e às vezes eu tenho 7 horas e meia de reunião, só tenho meia hora para trabalhar no dia. Então, assim, onde a pessoa vai ter segurança psicológica para estar de fato testando coisas novas, aprendendo coisas novas? E eu vejo que algumas empresas começaram a adotar o day off de reuniões, não tem reunião em um dia específico da semana. Então, isso ajuda muito as pessoas estarem estudando, pesquisando coisas novas e trazendo novas ideias. Não tem como a gente estar combinando coisas novas, sendo que a gente não busca coisas novas para combinar.
Boa.
E é difícil também, né? Porque a gente saiu de um. Todo mundo trabalhando no mesmo ambiente, né? Tem aquela cultura, a gente compartilha as mesmas coisas. E agora tem essa mudança, né? Geralmente as empresas, quase todas, estão adotando home office, né? Então a gente tem que aprender algumas coisas, né? A gente tem que saber fazer a pausa pro seu café, saber você respirar, né?
Sim.
Porque às vezes a gente tá trabalhando em casa, a gente fica tão focado que a gente esquece de fazer uma pausa também para respirar, que a gente fica tão focado em entregar as tarefas ali, fazer nossas atividades, que a gente esquece daquela pausa que a gente tinha no nosso ambiente de trabalho para tomar um cafezinho com um colega, fazer uma pausinha, que é importante também de dar um alívio, dar um respiro, né?
Nossa, em todos os sentidos, né? Isso é muito importante. A gente normalmente emenda uma reunião na outra, né? Uma 13 horas, outra 14 horas, vai emendando, não tem essas pausas, né? Como tinha antes, né? No presencial, que tem esse relacionamento, tem esse papo, que seja 2 minutinhos conversando sobre o último jogo, sei lá.
É.
E ainda mais no home office, a gente tem aquela fadiga de tela, né? Fica ali o dia todo no computador.
Cansativo.
Pô, antes tem aquela caminhada pelo corredor, tem ali aquela, né? Vamos ali fora um pouquinho, dar uma respirada.
Vou ali buscar um café. Né?
E tudo isso tá dentro da cultura. Ter esse momento do cafezinho, ter esse momento para respirar, ter esse momento para sair de uma sala de uma reunião para outra caminhando, onde você começa a refletir sobre uma coisa ou outra. Hoje no mundo online, a gente termina a reunião às 15 horas, às 15 horas já tem outra reunião, a gente só aperta 2 botãozinhos e já tá na outra reunião. Então a gente não tem esse tempo para respirar um pouco e descansar um pouco a mente. Então tudo isso envolve cultura. Imagina se uma empresa começa a determinar. Uma pessoa começa a marcar na sua agenda uma reunião para outra, tem que ter uma pausa de 10 minutinhos. Uhum. Isso é uma perspectiva da cultura, de estruturar uma, vamos dizer assim, uma prática dentro da cultura da organização. Então, o principal ponto, assim, quando eu vejo sobre cultura ágil, é a falta do refletir sobre que tipo de cultura ágil a organização quer ter naquele momento. Então, que tipo de incentivos vão estar dando para os colaboradores, de fato, estar desenvolvendo a habilidade da agilidade, porque a agilidade sim é uma habilidade. Então, essa perspectiva de ser mais adaptável, ser mais inovador, ter mais velocidade, que muita gente acha que agilidade é só velocidade, não é isso. A velocidade faz parte, mas no processo de estar melhorando estrategicamente os processos que fazem parte na entrega de um produto com valor. Então vamos dizer que nós temos 5 etapas de um processo e a 4ª etapa demora 20 dias, e isso acaba atrasando toda a entrega. Como é que a gente pode ser mais estrategicamente nessa quarta etapa para melhorar essa perspectiva e diminuir esse tempo e assim ser mais veloz, mas não prejudicar a qualidade, não aumentar o nível de estresse dos colaboradores? E o que eu mais vejo ultimamente, o que impacta realmente a cultura, é o nível de estresse dos colaboradores. A quantidade de pessoas estressadas hoje.
Jesus.
Em reuniões, em conversas, assim, às vezes até de bate-papo, que as empresas estão começando a montar, porque viram a importância. Mas a pessoa já chega estressada pela quantidade de tarefas que tem que fazer. Porque hoje a gente lida tanto com aspectos da organização, como dentro de casa, né? Que a gente está trabalhando em casa. Antigamente as pessoas falavam assim, ah, tô indo pro trabalho, não vou ouvir os problemas de casa.
Sim.
Hoje não tem assim, isso, tá tudo misturado e a gente tem que lidar com tudo isso. Então, é um processo de fato das empresas se adaptarem a esse contexto e eu não sei até que ponto elas estão muito adeptas a se adaptar a isso.
Até porque pra tu conseguir gerar mudança, você tem que se sentir incomodado, né? Porque assim,
uhum,
tá funcionando porque eu vou mudar. Só quando começa a te incomodar que tu vai ver a necessidade da real mudança, né?
Isso poderia mudar, né, gente? Essa coisa, tipo, só muda quando dói, podia mudar, né?
Só muda quando dói.
Se permitir a sempre observar, né? E eu acho que a meditação tem um pouco disso, né? De observar o que você sente, observar o que você pensa. E nessas observações, esse treinamento, você não espera ferrar tudo pra você ter essa mudança. Você observa ali de uma forma consciente tudo, né? E Júlio, te perguntar, fala um pouquinho da sua trajetória para agilidade, né? Como que foi essa transição e você fez os cursos também da Agilis, né? Como que foi para você descobrir essa nova mentalidade?
Descobrir a agilidade, né? Então, cara, eu comecei, assim, quando você começa, você sai do ensino médio, você quer fazer um bocado de coisa, né?
Sim.
Quer fazer tudo, mas não dá tempo de fazer tudo. Eu comecei fazendo gestão de sistema de informação. Eu gostava de trabalhar nos processos, mas não era muito bom programando. Eu falei, ah, isso aqui não é pra mim. Aí eu fui pra gestão de recursos humanos, cara. Aí eu gostei bastante. Tava gostando, mas não tava gostando tanto. Mas eu gostava mais da parte do gerenciamento, né? Na minha formação não tinha tanta parte do departamento de pessoal, né? Achei uma coisa que já tá ficando... Tem que ficar bem separado também nas empresas também, né? O que é departamento, que é o RH estratégico também, né? E no meu último semestre eu peguei uma matéria de gestão de projetos. Eu falei, caramba, isso aqui é legal, hein?
Uhum.
Eu fiz um projetinho ali e falei, cara, acho que isso aqui é legal. Acho que eu consigo levar pra frente. Aí fui buscando atrás, fui buscando conhecimento. Falei, o que é gestão ágil, né? Fiz uma graduação para entender como é que funcionava melhor. Comecei a fazer parte de um projeto voluntário também sobre agilidade, para entender também e aplicar os conhecimentos que a gente tem, né? Porque se você só ficar estudando conhecimento e não colocar em prática,
nossa,
acaba se perdendo também, né? Tanto de bombardear de informações que a gente é diariamente, né?
Uhum.
Nesse projeto eu comecei a implantar as informações, os ensinamentos que eu adquiri nas palestras, nos eventos que eu participo. Tem sido bem legal, cara. Eu tenho aprendido bastante.
Que demais, que legal.
Um ponto lá interessante é que essa perspectiva do contexto do Júlio, as empresas não estão preparadas. Imagina, o Júlio entrou numa atividade de tecnologia inicialmente. Aí vamos trazer para uma realidade de uma cultura de uma empresa. Vamos que ele entre dentro de uma empresa como um desenvolvedor júnior. E aí ele percebe, não quero ser desenvolvedor júnior, quero ser um gestor de projetos agora.
Uhum.
E aí, como é que a empresa vai conseguir receber o Júlio com o processo de mudança de carreira dentro da organização, saindo de um desenvolvedor júnior para um gestor de carreira? Será que as empresas estão com algum mapa, alguma estrutura que de fato deixe claro para você virar um gestor de projeto aqui dentro, em uma vaga aqui dentro, você tem que fazer isso, isso e isso. Esses são os critérios. Então você tem essa jornada para estar se desenvolvendo assim. Aí do nada ele conseguiu ser gestor de projeto, atuou como gestor de projetos. Ele, não, agora eu quero trabalhar dentro do RH estratégico, então vou para uma área de RH agora. Será que a empresa consegue se adaptar a esse contexto culturalmente dentro da organização? Será que tem essa estrutura? E aí que tá. Muitas empresas estão nesse processo agora de entender como é essa perspectiva, até porque o mundo tá mudando e as pessoas querem viver experiências dentro da organização. Ele quis viver uma experiência em tecnologia, uma experiência dentro de projetos, uma experiência dentro de RH, e aí ele vai construindo todas as experiências que ele quer ter. E aí depende da empresa em saber se quer um profissional como o Júlio dentro da organização.
E eu acho que a tendência, acho que nos novos profissionais que estão se formando é um profissional na carreira inteira, né?
Uhum.
Uma pessoa que é especialista em uma coisa, mas ele, eu sei como é que funciona isso aqui, tipo, eu sou especialista em RH, mas eu sei como é que funciona o marketing, eu sei como é que funciona a programação, então eu posso ir transitando de um lado e pro outro, né? Não ser só especialista em uma única coisa, né?
Isso, isso mesmo. Por exemplo, eu sou da área de RH, sempre fui para a área de RH, mas eu tenho um pezinho em design, né?
Olha lá.
Eu adoro criação, né? Então, assim, por exemplo, se hoje eu quisesse falar com a minha gestora da empresa que eu tô atuando hoje, eu falei assim, ah, eu queria estar atuando trabalhando hoje com design júnior. E aí, tem essa possibilidade aqui dentro, fazer essa transição de carreira? Então, eu tenho que ver o quanto a empresa consegue se adaptar a esse contexto. Então, a experiência, que tipo de experiência você quer viver? E a cultura ágil traz esse processo de adaptação, inovação e velocidade. E aí, se ela não está nesse aspecto de conseguir abraçar esse público, talvez uma organização precisa rever como é que está sendo essa cultura na visão de agilidade dela. Pode ser, não seja ágil até. Então, assim, é um processo sempre de reflexão constante e adaptação constante. Então, tem que olhar muito o cenário atual do mercado e como os colaboradores estão chegando com questionamentos, quando eles têm possibilidade de questionar.
Exato. Que papo legal, gente. Que legal.
E geralmente, quando a gente, a empresa fala, pelo menos a gente observa muito na empresa, o ágil tá na moda, né?
Uhum.
Aí a gente assim, agora eu quero ser ágil. Pessoal, a partir de amanhã vamos rodar ágil. É Scrum, Kanban, você faz isso, você faz aquilo, você vai trazer um negócio, vamos rodar amanhã. Aí as pessoas acho que esquecem um pouquinho também que ágil não é só o framework, né? A gente tem que começar primeiro pela mudança do pensamento, né?
Uhum.
Que quando eu comecei, eu pensava, cara, acho que o ágil é só fazer rodar a ferramenta, né? Se eu não estiver rodando ferramenta, eu não tô sendo ágil, né? Assim, eu acho que é pelo contrário, né? Pequenas atitudes, né? Você ser um agente de mudança, você conseguir mudar o ambiente que você tá, pra depois você ver que aquele ambiente tá preparado pra receber, estruturar aquela, implementar um Scrum, um Kanban, que você vai dar esse passo, né?
Isso. Uma teoria que eu acho muito interessante, que eu vejo se conecta com essa, a perspectiva da cultura ágil, é a teoria das emoções. Porque ela, a teoria das emoções, ela tem 4 pilares. Ela fala que a gente tem um estímulo externo. Tipo, vamos dizer que eu tô dirigindo, o Léo também tá dirigindo e o Léo me fecha no trânsito. Foi o estímulo. Do estímulo vem um pensamento, né? Que tipo, pô, vai bater em mim. Desse pensamento automático vai vir aquela emoção de medo. E aí dessa emoção e o sentimento também na combinação vai vir um comportamento que vai ser minha ação, que vai ser o de afastar ou de paralisar, que vai ser tipo, eu vou congelar, aquela questão de susto.
Uhum.
Então assim, eu vejo que quando a gente traz a perspectiva de uma cultura ágil e a pessoa acha assim, ah gente, vamos começar a cultura ágil amanhã. E aí começa aquela festa, é o estímulo. Daquele estímulo vai vir N pensamentos na cabeça de cada colaborador ali dentro. E vão gerar diferentes emoções e sentimentos naquele contexto. E aí vão vir os comportamentos aleatórios, que aí entra a construção da cultura de estar direcionando esses comportamentos conectados com os valores. E aí se o time de pessoas não tiver essa clareza desse processo, e também o pessoal de transformação ágil, que é o pessoal que trabalha mais com a construção da transformação, pode ser que eles não levem em consideração esse aspecto. E aí as pessoas saiam com comportamentos aleatórios e o que é esperado não vai ser alcançado. E vai ter uma cobrança, um peso pelo processo de transformação. Arrumar, então, dizer que a gente não pode errar no processo? A gente pode errar, mas tem que ter um processo de aprendizado. E cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Mas se a gente não identificar qual é a raiz do problema, pode ser que a gente, o aprendizado não exista. E aí continua o erro constantemente e aí vem a frustração.
Sim.
O negócio, né? Você errar por errar, né?
É.
Assim, você pode errar, mas você não pode errar duas vezes o mesmo erro, né?
Eu achei muito legal isso que o Júlio trouxe também, porque antes, né, da técnica, né, tem um porquê, tem uma mudança que acontece antes. E Romário, eu fiquei com muita vontade de chamar Cauim Anin, que são os fundadores da Coexiste, para falar sobre isso. Olha lá, hein, uma deixa aí para um próximo episódio.
Com certeza.
É, a gente estudou ágil juntos, né, uma época, e eles têm a mentalidade. Eles têm a mentalidade sobre vamos trabalhar bem. As ferramentas, puta, tem várias. A gente vai estudando, vai aprendendo e tudo mais. Só que tem uma coisa antes, que é, tem uma demanda a ser entregue. Como a gente consegue entregar isso da melhor forma? Como a gente consegue entregar isso da forma mais carinhosa? Que tenha menos auto-ataque possível, sabe? Eu acho que é um conteúdo muito legal, acho que é um ponto que dá para ser muito explorado.
Sim, sim. E assim, cada vez mais que a gente vai identificando aspectos da cultura, por exemplo, tem uma pirâmide que chama pirâmide de níveis de cultura.
Uhum.
Que ela trabalha 4 pontos, que são... Na ponta da pirâmide estão os artefatos, aí depois vem os comportamentos, os valores e os pressupostos, que é que tá na base da pirâmide.
Uhum.
Os artefatos e os comportamentos são coisas que estão descobertas. Todo mundo consegue visualizar, por exemplo, um artefato dentro de uma organização, seria um computador, por exemplo, é um objeto. Ou até um artefato pode ser uma forma, um sentimento constante que todo mundo tem em relação àquela situação, em relação como uma postura de um líder, vamos dizer assim. Então, assim, a gente pode entender esse aspecto como um artefato. Então, assim, vamos dizer que hoje, por exemplo, na Agile, nós temos o valor da felicidade, que é um dos nossos valores internamente. Qual é o comportamento que a gente pode estar esperando sobre felicidade? Vamos dizer, que o comportamento é que todo mundo seja amigo dentro da organização, que tenha essa perspectiva de todo mundo ter uma amizade dentro da organização.
Uhum.
E aí um artefato seria os encontros que a gente faz na daily, pra gente só trocar figurinhas e contar piada. Mas qual é o pressuposto desse valor, né? O pressuposto desse valor é a essência do propósito da amizade ali, né? Tipo, a gente tá trabalhando em conjunto, construindo algo em conjunto. Uhum. Então, quando a gente tem a clareza desses quatro pontos em relação ao aspecto que a gente tá construindo, por mais que inicialmente pode ser um trabalho um pouco até trabalhoso, vai ser redundante agora fazendo, né? Pra construir isso, ter essa visão, o melhor é construir isso com as pessoas. Tipo, porque isso traz clareza e consciência daquele ponto que a gente tá trabalhando, que a gente quer trazer pra organização. Então, isso traz com que as pessoas, os colaboradores, sintam parte do processo, não que tá sendo algo imposto a eles.
Que demais.
Ele falou da questão da felicidade, eu lembrei de um ponto que, não sei se vocês já vivenciaram, acho que alguns ouvintes já devem ter vivenciado, agora nesse momento do home office, você entrar na empresa e tá totalmente home office, e você não conhece as pessoas que trabalham ali. É dificuldade você fazer uma conexão efetiva com as pessoas, né? Você só conhece ali a sua tribo, o pessoal da sua equipe que você trabalha, mas um coleguinha do lado ali da área de marketing, da área do recurso humano, você não conhece ele.
Uhum.
Eu acho que a dificuldade da conexão atrapalha um pouquinho também na cultura, né? Porque você só conhece ali a teoria das... Você a média das quatro pessoas que você mais convive, né?
Uhum.
Então você não tá convivendo com todo mundo da empresa, tá convivendo só com aquelas quatro pessoas ali da sua equipe, né? No exemplo.
É. E isso é um aspecto na cultura, no sistema que a empresa traz, né, em relação à cultura, é tipo de estar proporcionando momentos para que as pessoas troquem figurinhas, que a gente chama muito a quebra de silos, né, dentro da organização. Mas assim, não vou negar, eu vejo que as empresas têm um grande problema nesse aspecto, porque muita gente está fazendo tarefas, estão fazendo lá as atividades que tem que entregar para o cliente, e o tempo em si, se eles colocam na balança entre estar fazendo tarefas e estar fazendo momentos de integração, normalmente as empresas vão querer fazer tarefas. Porque isso traz dinheiro, né, para a organização, vamos dizer assim. Só que eles, às vezes pode ser que quando coloca isso na balança de verdade, alguns outros critérios, e até estava tendo um mega debate esse final de semana sobre o salário emocional, que isso é meio balela, né? Dentro das organizações, e isso faz parte da cultura também. E eu não vejo como balé, eu vejo como algo que faz parte, as pessoas têm que receber financeiramente o que elas merecem, mas sem salário emocional pode ser que a gente tenha alguns outros problemas, até aspectos na segurança psicológica também, tipo, a pessoa tá lá recebendo um mega salário, mas tipo, a pessoa não tem momentos de integração, a pessoa não tem momentos de escuta, a pessoa não recebe nenhum kit de boas-vindas, nada com que faça ela sentir parte daquela organização, sabe?
Eu nunca ouvi falar desse termo salário emocional, até se puder falar um pouquinho mais o que é exatamente, não conhecia.
O salário emocional são ações que hoje as organizações estão fazendo para cativar os colaboradores, vamos dizer assim, o kit de boas-vindas bem elaborado, envio de brindes ou objetos em datas comemorativas.
Uhum.
São momentos de integrações bem elaborados para fazer a pessoa sentir parte da organização. Então, assim, são coisas que têm um custo para a organização, mas não tem um custo que vai entregar dinheiro para a pessoa, mas sim vai ter uma conexão emocional com a organização.
Uhum.
Então, também tem essa perspectiva. Por exemplo, eu tenho ainda um salário emocional com a empresa antiga que eu trabalhei, que eu tenho um caderninho que tem a capa da empresa e eu ando com esse caderninho para tudo que é lugar. Porque para mim tem um sentimento com aquela simbologia daquele objeto. Então, toda vez que alguém fala o nome da empresa para mim, me traz emoções muito positivas em relação a tudo que eu vivenciei dentro da organização. Então, o salário emocional, ele não é algo que se perde, vamos dizer assim, que a gente gasta como dinheiro, a gente paga, não. Ele permanece na gente por muito mais tempo porque tem uma perspectiva da conexão da emoção.
Que demais.
Só o ponto até, Léo, assim, quando a gente cria a jornada do colaborador hoje, a gente tem como mapear as emoções que o colaborador pode estar sentindo com aquele processo. Então, isso também está conectado com a parte do salário emocional também.
Bem legal.
Entendi. Cara, que demais. Adorei esse assunto. Uhum. Ju, Julião, considerando, né, toda a sua experiência, tudo que você tem aprendido, né, considerando que você vai aprender muito mais, né, também tá nesse processo, o que você pode dar de conselho pra essa galera que tá fazendo essa mudança? Algum conselho que você tem visto, assim, que você gostaria de compartilhar?
Cara, o meu conselho, eu acho que independente da área que você esteja, seja um agente de mudança, né? Plante uma semente que será utilizada para disseminar a nova cultura pela organização, né? Independente de você não estar na posição que você queria estar, mas você pode fazer pequenas ações que podem mudar a cultura e levar a cultura para toda a organização.
Que demais. Gente, que episódio legal. A gente abordou muitos assuntos, né, dentro disso, daria para aprofundar muito mais, mas eu acho que essa é a intenção do Xablau Ágil, de dar uma introdução a essa nova mentalidade, né, de trabalho. E Romário, o que tem rolado na Agiles, né? Esse é um episódio patrocinado pela Agiles e se você quiser se aprofundar nos cursos, tem a Agiles aí para te dar esse suporte.
A gente está tendo muitos cursos do Management 3.0, graças a Deus, está rodando muito bem. A gente está começando logo logo os workshops da Agile People Brasil. A gente vai ter uma semana, tá tendo uma semana de Agile People no Brasil, então com muitos workshops e momentos bem legais de troca. Nós estamos tendo os almoços do Agile People no Brasil toda sexta-feira. A gente até tá definindo um melhor horário, a gente tava fazendo sempre meio-dia, realmente no almoço. E aí era bem livre, o pessoal vinha, às vezes comendo e ficava participando, pessoas só ouvindo, realmente participando, interagindo com outras pessoas. A gente teve um momento que a gente fez meio que um café da manhã, meio almoço, sim, na Agile People no Brasil, mas foi bem legal também.
Teve um brunch.
Isso mesmo, foi bem legal. E a gente voltou com os workshops da parte de carreira e desenvolvimento de pessoas, que são workshops que eu leciono, que são de inteligência emocional, desenvolvendo os quatro pilares de carreiras. E até foi um questionamento, por que carreiras? Eu falo porque a gente vive carreiras hoje no nosso caminho profissional. Tem uma pessoa que ela trabalha na empresa, ensina em outra, trabalha como freelancer em outra atividade, então ela vai desenvolvendo suas carreiras na sua jornada.
Uhum.
Tem quatro pilares que ajudam nesse processo. E o de construindo conexões, que a gente trabalha as relações das pessoas com práticas teoria, para de fato ajudar as pessoas a diminuir, como a gente fala aqui no Nordeste, o ranço entre as pessoas dentro da organização.
Esse é bom.
E, gente, todos esses cursos que o Romário falou, vocês têm descontos com o cupom XABLAU. Só entra lá no site da Agiles, lá pelo Simpla.
Isso mesmo, pelo Simpla. Se colocar Simpla Agiles, vai aparecer todos os nossos workshops lá.
Boa, só adicionar lá o cupom XABLAU, você vai ter um desconto bem legal. Júlio, pra quem quiser te conhecer um pouquinho mais, quais são os seus contatos?
Cara, pode me encontrar pelo LinkedIn, aquela julio.rabelo, que já vai aparecer lá o rostinho bonito.
Boa, o link tá aqui na descrição. E, gente, queria fazer um convite também a todos a escutarem os outros Xablaus, né? Eu sei que tem uma galera que vem pela temática ágil, né? Mas aqui no Xablau temos episódios com outras pessoas incríveis sobre as vidas delas, né? Abordando outros assuntos. Então fica aí o convite de vocês escutarem os outros episódios. Júlio, Romário, valeu, galera.
Valeu, cara. Muito obrigado pela tarde.
Então é isso, galerinha. Xablau!
Xablau! Xablau.